agradeço a aceitação e fico contente que chame aluno emérito, porque é o título que eu dei ao discurso. Mas o título é professor emérito.
Pois é, professor emérito, era exatamente, troquei.
Mas eu faço questão de colocar que professor emérito só se for um aluno emérito. Porque a gente tem que ser aluno sempre.
Exatamente.
Presidenta senadora Vanessa, senhores senadores, senhoras senadoras, nessa casa, nessa luta, nós temos vitórias e derrotas. Eu não falo vitória ou derrota pessoal. Eu falo vitória ou derrota nas lutas que nós fazemos. Mas raramente temos derrotas seguidas em pouco tempo. Nas últimas 24 horas de ontem e antes de ontem, duas derrotas eu posso dizer que pessoalmente senti e que creio que a educação brasileira sentiu. Uma menor, que a gente vai resolver, e o próprio senador Tomás vai ajudar a resolver, que é um projeto de minha autoria, polêmico, é verdade, mas que eu considero importante, que busca obrigar os responsáveis das crianças a irem à escola onde elas estudam. Educação é como uma centopeia cheia de pernas. Basta um amigo para educar mais ou deseducar. Basta um filme que você assiste, um livro, um programa de televisão. São centenas de pernas que carregam a educação de uma pessoa. Mas há duas fundamentais, duas pernas maiores: a escola e a família. Só a escola não educa. A família sozinha também não. Tem que haver um casamento. E no Brasil, esse casamento está rompido. Nunca houve. É preciso casar família com escola. E às vezes, nós sabemos disso, senadora Vanessa, casamento só obrigado. Só obrigado, como a gente viu, sobretudo, no passado. Tem que haver um processo de obrigação para que as famílias, que no Brasil estão desacostumadas, comecem a ter o costume de frequentar as aulas. Esse meu projeto foi derrotado ontem na Comissão de Educação, antes de ontem. E ontem à tarde, uma derrota muito maior e mais grave, que foi a derrota da ideia de usar 100% dos royalties do petróleo para a educação de base. E que o PCdoB da senadora Vanessa, o PT, votaram 100% para que isso fosse aprovado. Devo até lembrar que tem um projeto do senador Inácio Arruda que já previa pelo menos 50% para a educação de base. Pois essa ideia foi derrotada. É preciso dizer que nós do Senado temos, senador Davi, uma parte grande de culpa. Porque o que eles aprovaram ontem, negando o dinheiro do pré-sal para a educação, foi votar a favor de um projeto desta casa, do Senado. Eu fico à vontade, porque o projeto que saiu daqui foi resultado da derrota, outra, de um projeto de minha autoria, junto com o senador Aloysio Nunes, que previa que o dinheiro do royalty iria para um fundo, que ficaria permanente, e a rentabilidade desse fundo iria toda para a educação de base. Retomando um projeto da legislatura anterior, meu, com o senador Tasso Gereissati, que defendia o mesmo. Fomos derrotados. Houve uma votação aqui, dessas votações absurdas, que chama-se pela liderança, que ninguém sabe que votou, uma votação de acordo de lideranças e que aprovou esse projeto que ontem a Câmara ratificou. Se perguntar como votaram os senadores aqui, a maioria nem sabe como votou. E eu tive que ir hoje à mesa para comprovar que não tive direito a voto, mas eu usei a minha palavra contra aquele projeto. Eu e um grupo muito restrito de outros senadores nos manifestamos contra. Ele foi aprovado. Eu considero, senadora Vanessa, e sei que a senhora está de acordo, um desastre para o Brasil. O voto que ontem a Câmara deu, eu sinto como se, dois séculos atrás, se nós fôssemos independentes, se tivéssemos uma Câmara de Deputados e um Senado, os parlamentares se reunissem para saber o que fazer com o ouro que saía das Minas Gerais. As toneladas e toneladas de ouro que saíam. e eles teriam votado para que a gente torrasse aquele ouro, gastando no que quisesse, no imediato, em vez de pegar esse ouro e guardar com cuidado para investir corretamente. O que aconteceu 200 anos atrás com o Brasil e o ouro foi que o nosso ouro foi levado para Portugal, porque éramos colônia. E que fez Portugal o que o Brasil vai fazer com o petróleo? Queimar. Portugal pegou o ouro que recebia e mandava para comprar bugigangas na Inglaterra. E a Inglaterra se industrializou graças ao ouro brasileiro. É isso que a gente quer fazer com o petróleo, gente? É isso que a gente vai fazer com essa dádiva que nos surgiu de repente, que é o petróleo? Não pode ser isso. E qual é a maneira de fazer esse petróleo ser permanente, como o nosso ouro poderia ter ficado permanente em Portugal? É usá-lo naquilo que significa o investimento maior de transformação de um povo, que é a educação de suas crianças. Não tem outra saída a não ser essa. Lamentavelmente, nós não conseguimos. Mas falei ontem mesmo com o ministro Mercadante, com a ministra Gleisi, dizendo que temos que encontrar uma saída para barrar esse projeto, e está nas mãos da presidenta fazer isso, enquanto costuramos um novo projeto. E aquele do senador Aloysio Nunes, com minha participação, ele está em andamento no Senado. Ele não está parado, ele não foi arquivado, como foi o outro que eu apresentei com o senador Tasso Gereissati. Eu espero que ainda tenhamos tempo, porque senão vai ser desperdiçado. E a prova disso está nas declarações dos governadores ontem e hoje. O que disseram os governadores, senhor Davi? Que se esse dinheiro não for para o Rio de Janeiro, serão obrigados a parar estádios, Copas e Olimpíadas. Ou seja, ele estava usando isso para Copas e Olimpíadas. Ele não disse que ia parar outras coisas, outros investimentos. Porque a gente sabe para onde está indo isso, para cobrir o buraco dos orçamentos. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que fazer com que esses governadores, eles sejam levados a usar os royalties de uma maneira correta. A proposta que eu apresentei não diferencia estados depositários de petróleo e não depositários. Mas o Rio sai beneficiado, porque a proposta nossa é distribuir royalties proporcionalmente ao número de crianças na escola. E o Rio de Janeiro é o segundo estado com maior número de crianças na escola. Não seria prejudicado. Além disso, a proposta nossa mantém, respeitando os acordos até aqui, propõe a mudança apenas para o que vier daqui para frente. Eu espero que tenhamos lucidez, poder executivo e nós aqui do Congresso, para nem precisar ir ao Supremo, como já se fala, e encontremos uma saída. Uma saída que garanta que esse petróleo servirá não só para nós, mas para todo o futuro do Brasil, como nós não fomos capazes de fazer dois séculos atrás, porque não se tinha conhecimento e porque éramos colônia. Hoje nós temos conhecimento, não somos colônia, somos irresponsáveis.
Mesa, cumprimenta Vossa Excelência e corrija aqui. Primeiro, quero mais uma vez cumprimentá-lo pela bela homenagem que receberá hoje. E, de fato, Vossa Excelência, eu tive a alegria de receber até com antecedência o discurso que Vossa Excelência fará logo mais na Universidade de Brasília, quando receberá o título de professor emérito. Parabéns, senador Cristóvão. Vossa Excelência, que já foi reitor dessa importante instituição pública federal de ensino do país, governador daqui do Distrito Federal e, sem dúvida nenhuma, um dos melhores parlamentares, senadores que tem o Brasil. Então, um cumprimento.
Permita, senhora presidente.
Mas a senhora acertou, porque o título do discurso, e é o que eu me sinto, é de aluno emérito.
Exatamente por essa razão que eu me confundi. Senador, pela ordem, senador? Pois não.
É porque eu gostaria, com Vossa Excelência, o cumprimento ao professor Cristóvão Buarque hoje, que vai receber o título de aluno emérito no seu discurso de título de professor emérito. Permita só, porque é uma homenagem a ele, no final ele diz: mas além de minha família de professores, quero agradecer ao grupo que mais fortemente me fez um professor, meus alunos e alunas. É possível que um professor seja importante na construção da cabeça de uma pessoa, mas quem faz um professor são seus alunos, porque cobram dedicação, fiscalizam sua competência e instigam com suas perguntas. É possível haver alunos sem professor, mas não há professor sem aluno. Por isso eu dedico a eles esse título. Meus parabéns, professor Cristóvão Buarque. E parabéns também, porque hoje à noite, Vossa Excelência é um dos designados dentre os melhores senadores pelo Congresso em Foco, que vai hoje, nós já sabemos que Vossa Excelência está dentre os melhores senadores e, quem sabe, dentre aquele considerado o melhor. Meus parabéns a Vossa Excelência. Estaremos juntos lá na cerimônia.
Pode ser uma indiscrição, mas a última vez que foram divulgados os votos, o senador Suplicy e eu estávamos empatados completamente. Ou ele já recebeu informação de que foi ele o vencedor, porque eu não recebi. Mas eu quero dizer que, para mim...
Eu não recebi a informação.
Eu também não.
Só lá é que saberemos.
Um mês atrás estávamos empatados. Eu quero dizer que, se for o senhor, eu vou comemorar tanto quanto se for eu próprio.
Muito obrigado. Senadora, pela ordem.
Muito obrigado. Eu concedo a palavra pela ordem, pela importância do momento em que vivemos, ao senador Tomás.
Eu não gosto... Eu ia partilhar o senador Cristóvão Buarque, mas foi advertido que era, ele falava pela liderança e por isso não pude fazê-lo. Mas queria também, em meu nome, saudá-lo pela homenagem que recebe de professor emérito, porque é uma figura que esta casa respeita muito. E eu, pessoalmente, o meu Estado tem, por Vossa Excelência, uma grande admiração. E eu queria dizer, professor Cristóvão Buarque, que o seu projeto, que Vossa Excelência pede a minha modesta colaboração, eu estou inteiramente à disposição. Acho, inclusive, que é um projeto muito importante para o país. A minha objeção momentânea era por questões de ordem constitucional, que obviamente serão contornadas e, sem dúvida, vai ser mais um projeto, Vossa Excelência, em favor da educação brasileira. Portanto, parabéns a Vossa Excelência e muito obrigado.
Obrigado, senador.
Pela ordem, senhora presidente.
Pois não, senador Darwin.
Senhora presidente, eu também não poderia me furtar de me dirigir ao eminente senador Cristóvão Buarque para me somar aos demais nas congratulações bem merecidas a Vossa Excelência pelo o título que receberá hoje na UNP, no UNB. Bom, eu me considero suspeito porque eu declaradamente sou fã incondicional da sua trajetória política, da sua história de vida e de Vossa Excelência. Não é à toa que o senhor me deixou muito honrado, muito orgulhoso por aceitar um convite meu de prefaciar um livro, uma coletânea de pronunciamentos. Fiquei muito orgulhoso e muito feliz. Quanto ao projeto, o senhor pode ter mais absoluta certeza que eu comungo do seu pensamento. Eu não acredito em outra força capaz de mudar uma história de uma nação, de um povo, se não for através da educação. Eu não acredito. Eu comungo com o seu pensamento. Eu faço parte desse seu ideal. E o senhor pode contar com a minha humilde contribuição nesta cruzada que o senhor faz ao longo da sua vida pública. Quero também parabenizá-lo por constar o seu nome na relação dos melhores senadores do Congresso em Foco, né? E eu... Modestamente, eu quero também dizer da minha alegria e satisfação pelo meu nome também constar e figurar nessa lista do Congresso em Foco, que muito me orgulha e me deixa muito feliz em estar ladeado com figuras de tamanha expressão como a Vossa Excelência e o excelentíssimo senador Eduardo Suplicy e tantos outros companheiros que orgulham esta casa. Meus parabéns mais uma vez.
Obrigado, senador. E quero dizer que escrever o prefácio do livro não apenas foi um orgulho, mas foi um grande prazer que eu tive ao lê-lo com a finalidade de escrever o prefácio. Muito obrigado.